Entrevista da semana.
O Ministério Público de Santa Catarina criou o projeto Ciranda, que promove a cidadania desde a infância por meio de círculos de construção de paz, histórias em quadrinhos e educação em direitos. Quem explica melhor a iniciativa é a promotora de justiça Nicole Lange de Almeida Pires. Doutora, como surgiu a ideia do projeto Ciranda e quais foram os principais fatores que motivaram sua criação?
O projeto Ciranda surgiu a partir da constatação na atuação da área da infância e juventude aqui na comarca de Itá, de que havia uma grande falta de informação a respeito dos direitos relacionados com a infância e juventude, os tipos de violência e formas de violência, e também sobre a atuação de cada órgão da rede de proteção, a articulação entre esses órgãos e ainda os motivos ensejadores de acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes no abrigo. Em uma visita realizada no abrigo há algum tempo atrás, eu tive uma conversa individual com cada criança e adolescente que está ali e perguntei se eles conheciam os motivos que geraram o acolhimento, a situação do processo, a medida de proteção, enfim, se conheciam as funções do Conselho Tutelar, do Ministério Público, os tipos de violência, o que seria negligência, que é uma das maiores causas de acolhimento que temos aqui na comarca. E eu percebi que havia uma desinformação muito grande. Então, o projeto Ciranda surgiu a partir disso, da ideia de usar a informação como fortalecimento na proteção das crianças e dos adolescentes. Então, partindo da atuação no abrigo e nos processos e encaminhando depois também para a parte de prevenção e atuação em outros ramos, né? Na parte de escolas e, enfim, outras áreas para abarcar a coletividade das crianças e adolescentes e também as famílias.
Qual é o principal objetivo dele? Como que o projeto pretende transformar a realidade da infância e juventude em Itá?
O principal objetivo do projeto, eu acho que daria para a gente dizer que é a difusão da informação como forma de proteção das crianças e dos adolescentes e diminuição das violações de direitos e das violências. A gente pretende, a partir desse projeto, transformar a realidade da infância e juventude de Itá, levando conhecimento para que todos conheçam os seus direitos, para que todos conheçam as atuações, os órgãos da rede de proteção, os fluxos de trabalho, a articulação, e para que as famílias também tenham conhecimento de quem procurar, quando agir, quais são as normas aplicáveis. A gente, na atuação aqui, visualizou muito que ninguém conhece, né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais são os direitos que estão previstos ali? Quais são os órgãos da rede de proteção? Quem procurar no caso de uma violação de direito? E a própria rede tinha muitas dúvidas a respeito. Então, eu não tenho dúvidas de que levar informação para essas pessoas, seja a rede, seja as crianças e adolescentes, sejam os núcleos familiares, não tenho dúvida de que isso vai fazer diferença, porque a informação é poder, né? O conhecimento é poder. E essa é a forma que estamos buscando, por meio do projeto Ciranda, de transformar a realidade da infância e juventude em Itá.
E, doutora, como funcionam os círculos de construção de paz e de que forma eles promovem a comunicação não violenta entre os participantes?
Os círculos de construção de paz são um dos instrumentos que a gente está utilizando no projeto Ciranda para a difusão da informação e comunicação não violenta. A ideia do círculo, né, ele é uma ferramenta muito poderosa de fortalecimento de vínculos, de empatia, de exercício de comunicação não violenta, porque quando a gente participa do círculo, a gente consegue visualizar que aquelas pessoas que estão ali com a gente, seja naquele ambiente, seja naquela comunidade, elas são mais parecidas conosco do que a gente tinha imaginado antes. Sonhos parecidos, medos parecidos, projetos de vida parecidos. Isso é uma ferramenta poderosa de fortalecimento de vínculos e de diminuição de violências e violações de direito. A gente tem alguns casos aqui no abrigo envolvendo conflitos entre os acolhidos. A gente tem famílias em situações conflituosas que acabam por se agravarem e gerarem, em última medida, né, extrema acolhimento de crianças e adolescentes. Então, é uma atuação que contribui muito, aliada à difusão da informação, para que a gente tenha uma diminuição das violações e um fortalecimento da comunidade como um todo na proteção da infância e da adolescência.
De que maneira as histórias em quadrinhos ajudam na educação das crianças sobre os seus direitos, doutora?
As histórias em quadrinhos são uma outra ferramenta que a gente está usando no projeto Ciranda. Quando eu estive no abrigo conversando com os acolhidos, eu decidi fazer para todos eles uma carta informativa sobre a situação processual, para eles entenderem por que eles estão ali, qual foi a medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente aplicada no caso deles, qual é o andamento atualizado do processo judicial, quais são os próximos passos do processo, o que pode acontecer. E eu fiz para todos eles essas cartinhas e farei para os próximos, né? É uma coisa que a gente pretende manter. Mas eu percebi, quando eu estava fazendo a carta, uma dificuldade muito grande de passar para as crianças, né, os menores de 12 anos, essas informações. Porque a linguagem que a gente tem que usar com a criança não é a mesma dos adolescentes. Então, ir até lá e fazer uma palestra ou escrever uma carta, possivelmente não cumpriria a informação, não difundiria a informação da forma pretendida. Inclusive, quando eu estive lá, eu fiz um círculo de construção de paz com todos eles. Depois, eu fiz uma mini palestra sobre tipos de violência e principalmente sobre a negligência, porque quando eu tinha conversado antes, da outra vez que estive lá, eu perguntei a todos eles se eles sabiam o que era negligência e nenhum deles soube responder. Não conheciam o termo, talvez saibam as implicações, mas não conheciam o termo. Então, eu quis explicar um pouco mais sobre a negligência, fiz uma pequena palestra, mas eu sabia que aquilo talvez não fosse ser compreendido da melhor maneira pelas crianças. E a gente tem crianças acolhidas. E daí eu pensei, não só elas, né? As crianças como um todo, né? As crianças atendidas pelo CRAS ou pela média complexidade ou nas escolas, será que eles conhecem os direitos? Será que eles sabem os tipos de violência? Então eu percebi que aquela linguagem não ia funcionar. E foi daí que surgiram as histórias em quadrinhos. Foi uma forma lúdica de explicar para as crianças os tipos de violência e o papel do Ministério Público, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também aproveitando a onda atual do Bob Goods, né, de colorir, aqueles livros de colorir que as crianças estão usando as canetinhas, eu pensei, por que não usar isso a favor e utilizar de forma lúdica? Então, eu criei dois personagens, o Super MP, representando o Ministério Público, com o símbolo no peito escrito MP, uma capa, uma roupa assim de super-herói, e criei a Catarineca. A ideia era vincular o nome de Catarina, né, representando o estado de Santa Catarina, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Até na imagem que eu fiz, eu coloquei a Catarineca na frente das torres da igreja de Itá, que fica no lago aqui de Itá, né, para gerar esse vínculo com a comunidade também. E eu usei esses dois personagens para criar uma história em quadrinhos explicando quais são os tipos de violência, explicando o que é a negligência, quais são as formas de manifestação da negligência e para quem eles podem pedir ajuda, né? Polícia Militar, Conselho Tutelar, Disque 100. E a ideia é criar outros exemplares, né? Os próximos episódios da história abordando os outros tipos de violência. Uma forma que encontrei de trabalhar essas questões com uma linguagem mais acessível, para que as crianças possam ter uma compreensão maior e melhor sobre o tema.
Quais foram os principais resultados observados nas primeiras ações do projeto?
As primeiras ações realizadas do projeto tiveram resultados muito positivos. As crianças e adolescentes ali do abrigo receberam muito bem o Círculo de Construção de Paz. A gente recebeu o feedback deles depois de que todos eles adoraram participar. Muitos que eram bastante tímidos na primeira conversa que eu tive com eles, ou mesmo no início do círculo, eles conseguiram se soltar, participar, conversar e interagir ali entre eles de uma forma muito especial. A cartinha informativa que eu entreguei também foi bem recebida. Eu percebi que eles conseguiram compreender melhor a situação processual de cada um, os motivos do acolhimento, que é a medida de proteção aplicada. E a historinha em quadrinho, então, foi uma maravilha, né? Eu comprei um conjuntinho de lápis de cor pequenininho para cada um, entreguei junto e, assim, deu para ver que eles ficaram bastante surpresos, porque às vezes são pequenas coisas, e principalmente para aqueles que estão no abrigo, isso faz muita diferença, né? Esse tipo de atividade é uma forma de ensinar por meio da diversão. Então, foi muito bem recebida, a comunidade toda achou muito legal. Em paralelo, a gente está fazendo as capacitações com a rede, então eu já fiz uma capacitação sobre o Apoia em Frequência e Evasão Escolar com os profissionais da educação e do Conselho Tutelar. E temos marcado para setembro uma capacitação com todos os órgãos da rede para falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar, porque a gente percebeu que isso também gerava divergências. Havia uma falta de informação e potencializava os conflitos, atrasava a solução daquelas situações de violência e acabava gerando mais violações. Então, a gente tem também isso, estamos criando os fluxos entre os órgãos da rede, porque não tínhamos aqui, vai ser publicado por meio de resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E isso também foi um impacto bastante grande, né? Os participantes aqui da rede de proteção entenderam melhor as atribuições ali e a gente percebeu já uma mudança de postura, né? Seja nos ofícios recebidos pelos órgãos ou enviados, diferença de respostas, uma maior articulação. Então, os resultados estão sendo bem positivos.
Existe a intenção de replicar este projeto em outras comarcas ou municípios? O que a senhora tem a dizer sobre isso?
A princípio, esse é um projeto que eu estou desenvolvendo na comarca de Itá. Esse projeto está inscrito no programa Transformação do Ministério Público de Santa Catarina, que contempla a divulgação de ideias e projetos inovadores. E a partir disso, outros colegas podem ter acesso a todo o planejamento, o procedimento administrativo que a gente tem para replicar cada um na sua comarca. Então, por hora, a gente ainda não tem essa previsão. Mas a partir da inscrição ali no projeto Transformação, outros promotores de outras comarcas poderão utilizar.
Quais são os próximos passos do projeto Ciranda e como que ele vai ser expandido para instituições, públicos?
Os próximos passos do projeto Ciranda envolvem essa capacitação da rede de proteção e do Conselho Tutelar a respeito das atribuições do Conselho Tutelar. A publicação dos fluxos por meio da resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Em setembro, eu vou expandir o projeto que começou ali na alta complexidade, que é no abrigo, para a média complexidade e para o CRAS, que são famílias que estão em situação de violação de direitos ou situação de vulnerabilidade. Que a gente já tem o histórico e já sabe que podem acabar desaguando em um caso mais grave de violação, que muitas vezes inclusive gera acolhimento. Todos os casos de acolhimento vêm de famílias que já vinham antes sendo acompanhadas pela média e pelo CRAS. Então, expandir para a média e para o CRAS os círculos de construção de paz, a gente já marcou para setembro, um com os adolescentes atendidos e outro com adultos. E em seguida, a palestra sobre as atribuições de Conselho Tutelar e Ministério Público e sobre as formas de violência. Em setembro, a gente também vai levar as palestras para a escola. Então, estamos selecionando as turmas, as faixas etárias. A princípio, serão quatro palestras, dividido por faixas etárias, né? Crianças e adolescentes, até por conta da linguagem também, para falar também sobre Conselho Tutelar, Ministério Público e violências. As histórias em quadrinhos também serão levadas para o CRAS, para a média e para as escolas. E o círculo de construção na escola, a gente vai tentar também fazer. Temos aí um número grande de alunos, então acaba ficando um pouco mais difícil de articular. Mas a ideia do projeto é também capacitar a rede de proteção da comarca para que se tornem facilitadores de círculos de construção de paz. Então, temos a intenção de custear essa capacitação dos integrantes aqui da rede de proteção, via fundo de reconstituição de bens lesados ou alguma outra forma de custeio, a gente ainda está analisando isso, para que eles se tornem replicadores da ideia. E daí teremos vários facilitadores de círculo de construção de paz que poderão replicar as ideias, cada um na sua esfera de atuação. Então, teremos replicadores de círculos de construção de paz na assistência social, na média complexidade no CRAS, e teremos replicadores do círculo também nas escolas, porque daí a gente consegue difundir e atingir um maior número de crianças e adolescentes e famílias.
De que forma a população pode se envolver ou apoiar as ações do projeto? Quais são os telefones, os meios de contato? Onde ir, doutora?
A população pode se envolver ou apoiar as ações do projeto de diversas formas, seja participando das palestras, ou mesmo buscando ou o CRAS ou a média, ou até ali as coordenações das escolas para pegar exemplares da história em quadrinho. A gente está imprimindo, né, buscando aqui uma gráfica para poder fazer em maior escala, ou mesmo dando sugestões, né? Sugestões são sempre bem-vindas. A comunidade, melhor do que ninguém, conhece a realidade local, pode sugerir locais que a gente pode fazer as palestras, onde tem uma demanda, uma vulnerabilidade, uma necessidade, pessoas interessadas, locais de espaço físico disponíveis, e podem buscar o Ministério Público. A gente atua ali dentro do fórum, localizado no bairro Pioneiros, aqui em Itá, bem perto do centro. E a qualquer momento também, pelo nosso telefone, nosso WhatsApp ou mesmo via e-mail, para mandar essas sugestões, contribuir, enfim, ou participar, né? Quem tiver interesse de levar uma capacitação para sua empresa, para o seu local, levar as historinhas, ou mesmo levar um círculo de construção de paz. A ideia é que quanto mais gente participar, mais gente vai ter essa informação, que é o objetivo do Projeto Ciranda, né? Mais gente vai conhecer os direitos da criança e do adolescente e as formas de diminuição de violência. E a ideia é que quanto mais gente sabe, mais gente consegue atuar na proteção desses direitos.
Por fim, como o projeto Ciranda contribui para o fortalecimento da cidadania desde a infância e quem mais pode ser os detentores da transformação para essas crianças?
A gente pode dizer que o projeto Ciranda, ele contribui para o fortalecimento da cidadania desde a infância, porque a gente ensina, leva informação desde a infância sobre direitos. Quais são os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais são os direitos daquela criança? Muitas crianças e adolescentes também, eles têm dificuldade de se enxergar como vítimas da violência, de enxergar que aquilo, por exemplo, que aconteceu é uma violência física, é uma violência psicológica, é uma violência sexual. Tem dificuldade de enxergar porque não conhecem os direitos. Então, levando a informação desde a infância, a gente constrói um cidadão que é conhecedor das leis, das normas, dos direitos, é conhecedor da rede de proteção, dos órgãos de autoridade da comunidade dele, do local onde ele vive. E eles levam isso para casa, levam isso para as famílias também, e se tornarão no futuro adultos mais conscientes sobre os direitos, sobre os deveres, sobre a importância da proteção integral da criança e do adolescente. E, além disso, também podem ser detentores da transformação para essas crianças, os próprios familiares, né? A família fortalece ali o vínculo, porque aquela criança que cresce em um lar com amor, com proteção, com carinho, com respeito, ela leva isso para onde ela vai, leva isso para a escola, quando cresce, leva isso para o trabalho. Então, a família tem um poder de transformação muito grande quando ela incorpora isso no núcleo familiar e a comunidade como um todo, né? Todos nós temos o dever de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente se conscientiza desse dever, a gente conhece nossos direitos, a gente conhece os órgãos envolvidos, a gente pode fazer a transformação da infância e da adolescência na nossa comunidade.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.